Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do Podcast à Mesa, e não é uma edição qualquer. Estamos gravando na véspera do início do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, e a pergunta do podcast hoje é a seguinte: o Campeonato Brasileiro da Série A será um triangular? Palmeiras, Galo e Flamengo são os únicos candidatos ao título ou há margem para que alguém possa desafiá-los? Fala, PVC.
Eu acho que não vai ser um triangular, mas a gente vai debater isso. Começa nessa sexta-feira, está começando nessa sexta-feira a Série B com o maior número de campeões brasileiros da história e a Série A com o menor número de campeões brasileiros em 30 anos.
Como é que é? Como assim o menor? Porque muitos estão na Série B. Captei a sua mensagem.
E tem um detalhe. Em 92, 30 anos atrás, o Grêmio estava na Série B e o Santos não era campeão brasileiro. Porque o Santos tem 8 títulos brasileiros, campeão brasileiro de 61, de 62, 63, 64, 65, mas em 92 esses títulos não eram reconhecidos, né? O Santos ganhou 5 títulos brasileiros em um dia. Então, o Palmeiras ganhou também. Então, naquele ano, os campeões brasileiros eram 11, como são 11 nesta edição.
Mas sem dizer agora quem, você acredita que há times que possam desafiar aí esses três... Os três times unanimidade hoje do Brasil?
Eu acho que podem. Eu acho que tem time que pode se meter nisso. É impossível. É possível o campeão ser o Palmeiras, o Flamengo ou o Atlético? É o mais provável. Mas eu acho que pode ter um intruso.
Olha. Sérgio Xavier Filho, bem-vindo ao Podcast à Mesa.
Salve, salve, companheiros. PVC, Zec, quem estiver nos ouvindo a qualquer hora. Eu acho que esse é um ano, virou até clichê de dizer que esse é um ano atípico, né? Porque todos os últimos anos têm sido atípicos por causa da pandemia. Esse ano a questão não é a pandemia, esse ano a questão é a Copa do Mundo, disputada em novembro, dezembro, um campeonato todo ele atropelado, e eu acho que a gente devia olhar com mais atenção o que o Abel Ferreira falou na coletiva de título, né? Que ele deixou muito claro que aquela ideia que a gente tinha, que um time poderia conquistar e participar de várias decisões ao mesmo tempo, eu acho que essa ideia muito provavelmente ela não vai acontecer esse ano. Então, a gente está falando em triunvirato, né? Palmeiras, Atlético e Flamengo, mas talvez esses times aí tenham que priorizar. De repente um deles está indo bem na Copa do Brasil e aí o brasileiro vai para o vinagre. Então pode ser um ano bem louco por conta de um calendário que até o fim do ano vai ter quarta, domingo, claro, né, sábado, terça, quinta,
60 jogos, dias da semana. 60 jogos em 207 dias, para quem jogar tudo. É que o Sérgio está dizendo, provavelmente ninguém vai jogar tudo. Se alguém jogar tudo, vai jogar 60 partidas em 207 dias, menos de 7 meses.
Os últimos times, assim, dito alternativos, que não eram os grandes favoritos quando começaram o campeonato, que disputaram o título ou venceram, foram times que acabaram eliminados das demais competições e conseguiram focar no brasileiro. O Corinthians, do Fábio Carilli, em 17, e o Inter, do Abel Braga, que caiu para o Boca na Libertadores e conseguiu focar no Campeonato Brasileiro, contra times que estavam divididos. Eu não acredito que haja um intruso. O PVC está com essa esperança, seria muito bom se houvesse um intruso. O PVC, com toda a sua bondade no coração, acha que pode surgir. Eu hoje não consigo ver nenhum time capaz de desafiar os três. E até entre os três, já me parece que há uma ordem estabelecida. O Palmeiras, para mim, é o time mais forte, o Galo logo atrás e o Flamengo abaixo esse ano, por aquilo que mostrou até o momento, se ele se reerguer, beleza. Mas são os três que eu vejo disputando. O Palmeiras, nos anos anteriores, justamente por ter chegado tão longe na Libertadores, e no caso teve também Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro, jogou o Brasileiro em jogos muito decisivos, inclusive um confronto direto contra o Atlético Mineiro no ano passado, no Mineirão, com o time reserva. Como será esse ano, que é um título que falta para essa era Abel Ferreira? Fala, Serginho.
Não, só para deixar claro, eu tô exatamente com você. Eu acho que o campeão sai desses três. O que eu quero dizer com essa história do calendário é que nesses três é bem possível que um deles espirre para baixo, né? Quer dizer, vá lá para, sei lá, quinta, sexta colocação justamente porque está priorizando a outra competição. Mas eu também não acredito que o campeão, o número um, né, o cara que vai levantar a taça, não seja Atlético, Palmeiras ou Flamengo, talvez nessa ordem. Não sei se Palmeiras ou Atlético, quem é que está melhor. O Flamengo me parece um pouquinho mais para trás, perdendo terreno.
Eu acho, o mais provável é isso. Agora, assim, o Serginho lembrou da coletiva do Abel Ferreira depois do título. E ele fala claramente que em um momento da temporada o ritmo físico do Palmeiras vai diminuir. Porque o time começou a temporada a 1.000 por hora para jogar o Mundial. Então ele chegou ao ápice físico muito cedo e isso vai trazer um preço na metade do ano. O Atlético continua sendo um time muito forte. Acho que um degrauzinho abaixo do ano passado. O Atlético não tem jogado partidas tão consistentes quanto no ano passado. Sofreu em boa parte do jogo contra o Cruzeiro e resolveu suas questões do ponto de vista individual, pelo talento do elenco. O Flamengo não se encontrou até agora e não jogou bem em 2022. E acho que pela maratona pode haver margem para alguém começar muito bem o campeonato e aí você perceber que entrou na disputa. A gente tem o olhar normalmente para o passado, entendendo que a gente tinha 12, 13 clubes pelo sistema de mata-mata que permitia que outros postulantes de fato acreditassem no título. É uma meia-verdade, né? Eu vou buscar lá no ano de 82, quando havia a Copa do Mundo e o campeonato foi mais curto e terminou no comecinho de maio. Quando começou aquele campeonato, grosso modo, a gente sabia que o campeão brasileiro ou ia ser o Flamengo, ou ia ser o São Paulo, ou ia ser o Atlético, que eram os três times que formavam a base da seleção brasileira. O Grêmio foi vice-campeão, ele não foi campeão. O Corinthians estava na Taça de Prata, chegou à semifinal, mas não foi o campeão. Então, assim, também era, não era igual ao que é hoje, é fato, porque o mata-mata dava margem a surpresas maiores.
Muito maiores.
Mas acontecia.
Os pontos corridos... É muito raro a gente ver, né? Um Leicester campeão. Acontece com tanta raridade que a gente consegue citar ano, data e local de quando um time que ninguém esperava ver ser campeão no fim da temporada de pontos corridos, ele vai lá e conquista. Porque pontos corridos é uma maratona na qual aquele que tem o melhor elenco leva muita vantagem. O caso do Palmeiras esse ano, que eu tô vendo o Palmeiras esse ano um pouco à frente dos seus rivais, é porque além de ter um elenco muito bom, acho que é do nível do elenco do Galo, por exemplo, eu vi um Palmeiras melhorar em relação ao que ele vinha jogando. O Palmeiras deu um passo além, né? O Palmeiras, no repertório tático e técnico que ele já tinha, esse ano ele acrescentou uma ofensividade superior à dos anos anteriores, né? O Palmeiras está mais avassalador. Quando precisa ir para cima e fazer um placar de 4-0, ele faz. Quando precisa sufocar um adversário, ele está fazendo esse ano. Então, é assim, é um time que sabe jogar na defesa, sabe jogar no ataque, sabe controlar o jogo. A gente já viu o Palmeiras vencer de diferentes formas, rivais muito fortes com o Abel Ferreira. Então, por causa disso, da continuidade dele, né, que ele vai agora para o seu terceiro campeonato de Série A, é o único, né, PVC? Que vai jogar o terceiro campeonato, o Abel, né?
É o único. O Barbieri também.
Barbieri também, verdade. Mas não considera o Bragantino candidato ao título. Há uma bela campanha, com certeza.
O Bragantino também não se considera.
Ao título eu não considero, mas há uma bela campanha, com certeza. Então esses fatores me levam a apontar o Palmeiras como o grande favorito, ou o maior favorito. O Galo, se tivesse a permanência do Cuca, talvez estivesse também evoluindo, né? O Galo, para mim, é uma incógnita. O Galo enfrentou times mais fracos que o Palmeiras até agora, né? Ele tem números até melhores que o Palmeiras na temporada. O Galo só perdeu um jogo esse ano e foi com o time reserva. O time titular do Galo não perdeu. Mas pode ser que ao longo do campeonato o Galo se mostre mais forte do que o Palmeiras. Hoje eu vejo esses dois, assim. E o Flamengo, até agora, deixou uma impressão ruim, certo? Até agora... A gente não consegue olhar para o Flamengo como um futebol de time campeão. A gente tem a esperança de que esse time, esses jogadores voltem a apresentar um futebol que um dia já mostraram, certo? O que vocês acham?
Eu acho que é por aí. O Flamengo pode deslanchar a qualquer momento, mas a gente está vendo que, mesmo no elenco, há questões colocadas como não temos mais a mesma compactação de antes. Então o elenco não está satisfeito também com o trabalho do Paulo Souza. O Paulo Souza não está satisfeito com o respaldo da direção. E a direção dá sinais de que não está satisfeita com o Paulo Souza.
Quando toca o celular do PVC, tem o hino da Champions aqui.
Ah, que maravilha!
No seu celular tem o hino do quê, Serginho?
Ah, tem o hino rio-grandense, né? Todo 20 de setembro, né? Foi no 20 de setembro, precursor da liberdade, mostremos valor, constância. Não, é sobre isso que a gente está falando, quem está mais pronto, quem não está. Eu acho que a novidade desse ano é a ausência de treino, né? A gente não vai ter treino. Quem chega arrumado, né, nessas primeiras rodadas, vai ter uma grande vantagem, né? A gente sempre fala dessa... É do Guardiola aquela frase, ou PVC, que você perde um campeonato nas primeiras oito rodadas? Ele fala isso?
Você ganha o campeonato nas últimas oito rodadas e perde o campeonato nas primeiras oito.
Eu acho muito boa essa frase, ela define ponto corrido, né? E acho que muita gente vai perder o campeonato nessas oito rodadas, porque... são pontos que você não recupera, é matemática. Se o rival tiver alguma constância, ele vai levar essa, né? Então, eu acho que, por conta disso, a memória que o Atlético tem de jogar bem a temporada passada, eu acho que vai ser muito útil. O Rizek tem toda a razão. Os testes do Atlético foram muito, muito fracos, né? Tirando a decisão da temporada, vamos dizer assim, o resto, me parece que os jogos não são exatamente conclusivos. E aí o Palmeiras eu acho que também leva a grande vantagem, porque o Palmeiras está muito azeitado. Então, por isso, eu fico com a impressão que Palmeiras e Atlético estão levando uma grande vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo pode se arrumar? Pode. Mas e essas primeiras oito rodadas? Como é que o Flamengo vai se comportar? Quanto vai pontuar?
E assim, o ambiente não está legal no Flamengo, né?
Não está.
Você percebe... Não me refiro só ao que aconteceu hoje, sexta-feira, com a torcida indo lá cobrar os jogadores no Ninho do Urubu... você vê os jogos do Flamengo e percebe que o Flamengo não joga mais com aquele tesão que marcou o time campeão de 19 e 20 também. O Flamengo tá jogando assim, cara, meio pra baixo, meio moribundo. Assim, sem tesão você não toma nem um picolé direito na vida, né? Muito menos jogar com a camisa do Flamengo. E assim, até agora, pode ser que isso mude. Inclusive, pode ser que a gente tenha boa parte dos técnicos trocados em algumas rodadas. Né? O futebol brasileiro é muito louco, né, cara? O grande exemplo é o Jorge Jesus. O Jesus chega no meio do campeonato. Ninguém apontava o Flamengo naquele ano. O Palmeiras era visto por todos como o time que já era campeão.
Quando parou para a Copa América em 2019, tinha um monte de gente dizendo já é campeão.
O Cereto, na época que era nosso colega do Sport TV, falou já pode marcar o churrasco, Palmeiras campeão. Aí mudou tudo.
Mas o Jesus teve um mês, né? O Jesus teve um mês
e
ali.
E chegaram jogadores também, né, Serginho? O Campeonato Brasileiro tem isso também, né?
Isso.
Chegam jogadores no meio da competição. Bom.
E chegaram os jogadores e ele teve um mês para arrumar esses jogadores. Essa é a diferença desse ano. Pode chegar jogador, mas ninguém vai ter um mês. Aliás, ninguém vai ter uma semana para arrumar nada, né? Vai ter que arrumar com o carro em movimento. Aí eu acho que é confiar demais na sorte, né? No sentido de não, se a gente trocar o técnico, esse técnico vai fazer um milagre. Sem treino, né? Às vezes acontece, mas é muito improvável.
E aí a vantagem do Palmeiras, né? Tudo já está treinado, estudado, ensaiado, né? É feito de forma automática, os modelos estão todos ali, né? Acho que essa é uma grande vantagem do Palmeiras.
Porque a gente começa o campeonato com oito clubes que mudaram de técnico no decorrer nesses primeiros três meses. Estou colocando aqui o Cuiabá, porque o Cuiabá começou com um técnico interino e depois... colocou o pintado campeão do Pantanal. Então são oito...
Ele adora essa piada. Ele sempre dá um jeito de encaixar essa piada.
Exatamente. Não tinha nenhum contexto.
Ele foi buscar esse dado só para encaixar essa piada.
Não, isso, assim, exatamente. O Cuiabá também é um que mudou técnico no decorrer desses primeiros três meses. As pessoas acham que existe milagre. É o que disse Vitor Pereira. Eu não tenho varinha de condão. Não tem varinha de condão. Qual é a vantagem do Palmeiras? Você tem um elenco e um que trabalha com o mesmo técnico, que vai descobrindo características dos jogadores e vai conseguindo dar aos jogadores o entendimento das múltiplas funções que ele quer que eles executem. E no decorrer de 3 semanas você não consegue fazer isso, mas no decorrer de 17 meses consegue. Claro que tem desgastes no meio do caminho. Por que que um trabalho de 1 ano e meio pode ficar pior nos últimos 3 meses do que no começo? Tem desgaste de relação, igual casamento. Mas o natural é que você consiga ter um prazo maior para desenvolver um trabalho melhor.
Nossa, esse Vitor Pereira, então, tá numa arapuca, já já falamos dele. E do caso de polícia, que virou a situação de alguns jogadores hoje no Corinthians. Mas antes, vamos dar aquela brincada tradicional de véspera de campeonato? Apontar candidatos ao título, times que brigam contra o rebaixamento, aqueles que vão ficar na pasmaceira do meio de tabela? Vamos lá, PVC. Candidatos ao título, Paulo Vinícius Coelho.
Palmeiras, Flamengo, Atlético e São Paulo.
4 candidatos ao título, na opinião de Paulo Vinícius Coelho. E aquele papo, então, de campeonato brasileiro, tem sempre 8 candidatos, PVC.
Ainda foi generoso com o São Paulo.
Colocou 1/4. Serginho.
Para mim são 3 blocos, tá? O bloco de quem quer título, o bloco de quem quer Libertadores e o bloco de quem não quer cair, tá? Para mim são só esses 3 blocos esse ano. Essa história de Sul-Americana, Sul-Americana não existe, né? Sul-Americana é o cara que tá brigando para cair até a última rodada e consegue uma vaga para Sul-Americana, assim funciona. Acho que no primeiro bloco só tem 3, Atlético, Palmeiras e Flamengo. A minha dúvida é, quem é que tá na frente, Atlético ou Palmeiras? Como o Atlético não jogou não teve um volume de jogos contra gente maior, né? O Atlético a gente ainda está, digamos, tateando. E acho que eles têm uma diferença fundamental. O Palmeiras é um treinador experiente que pode manejar o time. O Atlético é um time experiente que está recebendo um treinador novo. Mas o time é tão experiente, tão azeitado, que eu acho que essa é uma combinação sem traumas. Até porque o nosso, né, glorioso turco Mohamed se mostrou bastante esperto no sentido de chegar e não querer fazer revolução, aproveitar a base que já tinha.
Eu vou excluir o São Paulo também dessa briga. Acho que o São Paulo tem condição de fazer um bom campeonato, mas um bom campeonato para o São Paulo, no meu entendimento, é vaga direta na Libertadores. E, aliás, esse tem sido um dos muitos pecados do São Paulo. O São Paulo tem desprezado trabalhos bons que fazem o time chegar a 4º, 5º lugar, e em vez de manter esses trabalhos e falar, poxa, ano que vem a gente sobe mais um degrau, o São Paulo se veste daquela pele de soberano, né? Daquela pele soberba de soberano e fala, não, destrói, começa tudo do zero, um absurdo ser 4º e 5º, e o São Paulo vive um eterno recomeço ano após ano e não dá sequência a nenhum trabalho. Esse ano eu não vejo o São Paulo brigar pelo título.
Deixa eu contar um bastidor só dessa história. Diga. De eu ter chegado, eu entendo que o São Paulo pode ser uma surpresa em função dos desgastes das cascas de banana provocadas por esses possíveis 60 jogos em 207 dias. Agora, ontem eu fiquei conversando com gente de diversos clubes, inclusive dentro do São Paulo, para testar essa minha opinião. E mesmo no São Paulo eu ouvi gente dizendo, ao título eu não acredito não. Muita gente no São Paulo que não acredita no título, mas que, claro, que vai trabalhar para isso, é evidente que vai trabalhar para isso. Agora, o que eu entendo só é que o Rogério deixou claro e deixou na viagem para Lima, para a Sul-Americana, que a prioridade dele é jogar o brasileiro. E deixou evidente que os veteranos são o plano B. Quem jogou no Peru? Miranda, Arboleda, Reinaldo. Thiago Volpi, Reinaldo. Então, o time reserva do São Paulo é o time da Sul-Americana. Claro que pode acontecer, o São Paulo pode vender. Se tiver oferta, o São Paulo vende jogador.
Esse é o problema do São Paulo, que pode, inclusive, deixar o time numa posição abaixo dessa que eu acho que seria bem interessante, com vaga direta na Libertadores. O São Paulo precisa vender jogador e, se chegar a proposta, vai vender. Aí, se você começar a vender Nestor, Pablo Maia, Sara, aí acabou o time, né? Aí acaba o time que fez um bom Campeonato Paulista, né? A gente não pode resumir o Campeonato Paulista do São Paulo ao baile que ele levou do Palmeiras na final. O Campeonato de São Paulo é bom pra caramba, mas se tiver que se desfazer dos garotos, cara, pra ficar com os veteranos, aí, sinceramente, a minha expectativa vai baixar bastante. times que não brigam pelo título, mas que você acredita estarão na Libertadores ou brigarão por vaga na Libertadores, PVC?
Vamos lá. Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians e Fortaleza.
Serginho.
Bom, eu fiz aqui minha listinha, né? O Bragantino, obviamente, o Fortaleza, o Fluminense. Eu botaria mais o América nessa lista aí. E só.
Tá bom. Interessante. Times que vão correr risco, vão brigar para permanecer na Série A, Paulo Vinícius Coelho.
Havaí, Cuiabá, Goiás, Juventude, Coritiba, Santos e Internacional.
Lista longa, hein? Tensão nesse campeonato brasileiro.
São quatro candidatos. Se você quiser que eu diga assim, quem vai cair? Palpite cravado. Claro que aí palpite não é de certeza. Claro. Eu diria Goiás, Juventude, Havaí e Cuiabá. Cuiabá está dando um passo grande. O Cuiabá subiu para não cair. Só que ele tem a Copa Sul-Americana junto. Então isso pode ser, um dificultador. Por isso que eu coloquei o Cuiabá nessa briga.
E é difícil você não apontar o Santos e o Inter como times que começam o Campeonato Brasileiro muito tensos por aquilo que eles têm feito na temporada. O Santos brigou até a última rodada contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e o Inter com o Medina enfrentando adversários muito fracos, né, de estadual e de Copa do Brasil, na qual já está eliminado. O Inter tem um aproveitamento de 51% na temporada. Então é um negócio assustador o que o Inter não vem jogando até esse momento. E aí, Serginho, os times tensos, aqueles que estão olhando ali para a zona do rebaixamento e sabem que vão ter que lidar com ela ao longo do Brasileirão?
Eu estava olhando a minha lista aqui, talvez eu tenha esquecido do Atlético Paranaense. Talvez o Atlético Paranaense desse para colocar nessa pequena lista de Libertadores. E aí a gente chegaria a 9, digamos, na briga por vaga, os outros 11 todos, né, brigando, né, pensando em primeiro lugar em ficar longe da zona do, né, do rebaixamento. Né. Claro que alguns, quem vem da Série B, já tem aquela tensão óbvia. Né. Eu vou deixar o Botafogo numa outra prateleira, né, porque o Botafogo é aquela história, né? Recebendo investimento, mas ainda em campo não mostrou qual é o lugar que ele está. Né?
Sequer jogou, né?
O Botafogo sequer jogou. O Botafogo, esportivamente, é um imenso ponto de interrogação, porque é técnico novo, técnico que nunca jogou brasileiro, né? Presidente, quer dizer, dono de clube novo, né? Que não sabe exatamente, então tem muita chance de... muita coisa pode dar errado, né? Então, eu já vejo muita gente colocando o Botafogo nessa primeira... Não, o Botafogo vai brigar por vaga... Não, o Botafogo primeiro tem que pensar em ficar longe, né, de voltar para a Série B. O resto, Havaí, Goiás, Juventude... O Atlético Goianiense foi até bem no Campeonato Goiano, mas é um clube com alguma dificuldade. Acho que contratou mal para burro o Atlético Goianiense, né? Pegou um monte de refugo do Grêmio, por exemplo. Não acho que tenha ido bem ali. E essas dúvidas, né? Santos e Internacional tem potencial, tem jogador para eventualmente ir lá para a parte de cima, mas a temporada é muito ruim deles. Habilidade, inclusive, de comando.
O Botafogo, eu concordo inteiramente com o Serginho. Eu acho só que os sinais recentes do Botafogo são de que eles estão conseguindo fazer ambiente. Então, quando você vê o Botafogo quase eliminando o Fluminense e sem ter nenhum dos reforços, quer dizer, praticamente o Goiama não estreou, o Piazon não está jogando, assim, o que mudou? Mudou a perspectiva. Você vê claro que é muito... Ninguém vai aqui querer ser dono da verdade, ninguém vai querer entender, entrar no subliminar e decidir que isso aqui, o ambiente resolve tudo. Mas olha, são pequenos sinais. O Chelsea... Os jogadores estão pagando, fazendo vaquinha para a gasolina do ônibus. Aí o Chelsea toma 4-1 do Brentford em Stamford Bridge e leva 3-1 do Real Madrid, o clube de quem nunca tinha perdido antes. Ah, foi por causa do ambiente que isso aconteceu? Não necessariamente, mas são sinais de que coisas podem não estar dando certo ou que podem estar avançando. O Botafogo, no meu simulador, está em 10º lugar. Justamente porque ele pode ir para cima ou para baixo.
É um baita campeonato se for décimo.
Se for décimo lugar, é um baita campeonato.
Um baita campeonato se for décimo, né?
Mas é simulador eletrônico ou simulador em guardanapo de papel, PVC?
É, os dois. A gente faz no guardanapo e depois passa para o computador.
Ah, legal.
Ó, e vocês falavam em ambiente? Cara, basta ver a projeção para o jogo de domingo. Os botafoguenses esgotaram os 36 mil ingressos colocados à venda no Nilton Santos. E do outro lado, um time, cara, que tá uma panela de pressão, né? Um clube, uma panela de pressão. Enquanto estamos gravando esse podcast à mesa, não sabemos qual será o desfecho da situação do Cássio. O Cássio e a família dele foi vítima de um caso de polícia, ameaças. Cara, o Cássio, que culpa tem o Cássio do momento do Corinthians? O zagueiro Gil também foi vítima de ameaças. Ambos os casos estão na delegacia e durante essa sexta-feira discute-se, inclusive, se o Cássio deixa o clube, o que não seria algo inédito, pelo contrário, na história do Corinthians. A torcida do Corinthians, que é o maior tesouro do clube, muito mais do que os jogadores, do que os troféus, o que o Corinthians tem para ostentar e chamar, olha, isso aqui é o que eu tenho de bom ao longo da sua história, é a paixão e a fidelidade da sua torcida, só que essa fidelidade, essa paixão, muitas vezes se transformou em ira. E a gente já viu alguns episódios muito tristes. O maior craque que o Corinthians teve, Roberto Rivelino, foi praticamente expulso do Corinthians depois de perder um Campeonato Paulista para o Palmeiras em 74. O time do Sócrates também já sofreu, ficou no Pacaembu um dia que queriam bater nos jogadores, né? Aí a gente lembra do Edilson, que foi o craque do primeiro Mundial do Corinthians. O Edilson foi o grande jogador do Corinthians no Mundial de Clubes. E meses depois daquela conquista inédita, que era a maior da história do clube até então, ele foi agredido em pleno Parque São Jorge depois de uma eliminação em semifinal de Libertadores para o Palmeiras. Em 2006, o time que era campeão brasileiro começou a ser desfeito porque estava sendo eliminado para o River Plate no Pacaembu, e os corintianos quase quebraram o Pacaembu, e a família do Nilmar, por exemplo, decidiu naquele dia, vamos embora, não dá para ficar aqui. O time campeão do mundo teve uma invasão de CT e o Paulo Guerreiro foi esganado por torcedores no CT corintiano. E agora o Cássio, o mais vitorioso jogador, o goleiro disparado, mais importante da história do Corinthians, que não é o mesmo atleta que já foi, o tempo passa para todo mundo, mas que não tem culpa de nada do que o clube está passando, sofre essas ameaças e estuda ir embora. Cara, é um ambiente muito ruim e a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, soltou uma nota ontem. Vivem falando, ah, vocês têm preconceito com organizada, mas olha o que a organizada fez. Soltou uma nota ontem, que é por amor ou por terror, que o time vai ter que jogar ou por amor ou por terror. E depois dessa nota, a gente teve essas ameaças aos jogadores. Então, que Corinthians é esse que joga domingo contra o Botafogo? É impossível prever, cara. Certo?
Sem impossível dúvida. Prever. É porque não tem, é um ambiente absolutamente tumultuado. Também não dá para prever que time o Vitor Pereira vai... Além de tudo isso que você falou, não dá para prever o time que o Vitor Pereira vai levar para o Rio de Janeiro. Porque na quarta-feira tem uma decisão contra o Deportivo Cali, depois da derrota para o Always Red, é preciso vencer o Deportivo Cali, que ganhou do Boca Juniors. Então não é um jogo fácil. O Deportivo Cali não está bem no Campeonato Colombiano atual, mas a base do Dudamel foi o melhor time da Colômbia no ano passado. Tem o Gutierrez na frente, é um time importante que está priorizando a Libertadores. Isso explica o início ruim do Campeonato Colombiano. E provavelmente o Vitor Pereira vai fazer algumas experiências para preservar o time melhor para quarta-feira.
É porque quando jogou dois jogos grandes na semana, né, Guarani e São Paulo, quartas e semifinal, respectivamente, do Campeonato Paulista, o time morreu. O time não conseguiu andar no jogo do domingo, né? Atuando duas vezes na semana. Cara, a situação do Corinthians está bem delicada, Serginho.
Eu queria só pontuar uma coisa que essa história de brigas, né, de pressão de torcida, a gente está há bastante tempo nesse mercado, isso é normal, a gente se acostumou a isso.
Isso, né? É um mercado?
Agora, como é que é?
Isso chama mercado?
Isso é normal, né? Agora, o que, que eu acho que tem de mais preocupante nessa situação do Cássio? Né? A ameaça individual, essa sempre aconteceu, né? A gente já relativizou essa violência, digamos, individual. Né? Um cara vai lá, né, manda uma mensagem, ameaça. Essas coisas são terríveis, mas acontecem há muito tempo. O que mais me preocupa não é essa ameaça específica do Cássio. O que mais me preocupa é o que a diretoria do Corinthians fez em relação a essa pressão institucional da torcida, né? Que basicamente a diretoria do Corinthians abriu as portas, né? Não, venham aqui, essa pressão que vocês estão fazendo é legítima. Isso aconteceu com o Flamengo também. É a mesma situação. E hoje que a gente está numa situação de país de muito mais violência, muito mais ameaça, as pessoas andam armadas, né? A quantidade de armas, né, na população aumentou absurdamente nos últimos anos. Então, quando as instituições começam a tolerar esse tipo de pressão, o indivíduo se sente encorajado, né, a mandar uma mensagem direta para o Cássio, né, a ameaçar no aeroporto, a jogar uma bomba. Quer dizer, então, acho que a gente vive uma situação muito pior, mas as diretorias, nesse caso, estão fazendo um excelente trabalho no sentido de viabilizar o maluco individual, o sniper, o franco atirador. Isso é muito perigoso e realmente a gente está, né, na beiradinha de uma tragédia.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
O caso, você falou da torcida do Corinthians, que tem esses exemplos recorrentes. O Edilson saiu do Corinthians porque, você falou do guerreiro campeão do mundo, o Edilson campeão do mundo também saiu do Corinthians depois de um ato de violência.
Tomou um tapa na cara, em pleno Parque São Jorge.
Invasão no Parque São Jorge.
Eu tava naquele dia do Corinthians e River, tava atrás da mulher do Nilmar, ela não sabia que eu era jornalista. Eu vi a cena, ela levantou e falou, nós vamos embora, nós vamos ficar mais um dia aqui, não dá. Ela morreu de medo. E eu tava com medo? Imagina a família do Nilmar.
Mourinho tava. O Zé Mourinho tava no Pacaembu naquele dia. Pô, também.
Foi assustador aquele dia.
Agora, tem casos em outros clubes também, né? O Zinho até hoje lembra do pai dele apanhar no desembarque no Santos Dumont depois de perder por 6-2 pro Atlético Mineiro. O Wagner Loff, quando jogava no Palmeiras, foi agredido num caixa eletrônico na Avenida da Antártica.
Claro, claro. Não é exclusivo. É que no Corinthians me chama a atenção o PVC como ídolos do tamanho do Rivelino, do Edilson, do Cássio, do que era o Guerreiro. Como em questão de meses, essa idolatria não vale nada.
E o caso, isso tudo é muito grave, porque uma hora vai acontecer uma tragédia, o sniper vai pegar o revólver e vai atirar, e vai acontecer uma catástrofe. O caso, só com o contraponto, que também não é positivo, é só uma lembrança, o caso da mulher do Bruno Henrique, né, do Palmeiras, que saiu para passear com o cachorro, o Bruno Henrique e a mulher dele e o cachorro. O torcedor, o idiota, se aproximou da família e ameaçou o Bruno Henrique, e a esposa do Bruno Henrique reagiu de maneira veemente. O torcedor saiu com o rabo entre as pernas, levando um pito público, que se tornou público, inclusive, porque foi para a internet, ela gravou a conversa e tudo. Mas, assim, alguma coisa tem que ser feita. O Cássio foi para a delegacia e tem que ir para a delegacia e tem que prender o criminoso. Aliás, o caso do Igor Júnior Benevenuto, o árbitro mineiro, que foi ameaçado de morte depois de Atlético e Cruzeiro, ele conseguiu identificar e levar para punição, pelo menos para prestar depoimento para a cadeia, para a delegacia, dois dos que o ameaçaram de morte no dia seguinte, aquele Atlético 2 Cruzeiro 1.
Cara, o Cássio é pro Corinthians o que foi o Rogério pro São Paulo, o Marcos pro Palmeiras, e óbvio que no fim da carreira o Senna e o Marcos já não eram os mesmos goleiros do auge, mas eu não lembro de eles passarem o que hoje está passando o Cássio. E nossa solidariedade, a família do Cássio, né? A família do Cássio. Eu falei que o Cássio não tem nenhuma culpa desse momento técnico do Corinthians, mas mesmo se tivesse tomado um peru em La Paz, nada justifica isso que a família dele passou. Aliás, agora falando dos jogos da Libertadores, tecnicamente, fico bem, bem confortável para falar da derrota do Corinthians, porque quem me acompanha no Seleção sabe que aquilo era previsível, na minha visão, né? Aquilo era previsível de acontecer em La Paz. O que está acontecendo hoje com o Corinthians? Quando o Corinthians não montou esse elenco, né? Esse foi um elenco feito na base da oportunidade. O time estava lá em 12º lugar com o Silvinho, um time operário, né? Batalhador, correndo, com o Mosquito resolvendo tudo nos contra-ataques. E aí, de repente, o Corinthians trouxe o primeiro reforço, o Juliano, bom jogador, que estreou contra o Santos, o time era o 12º colocado. E aí, houve uma situação em que qualquer pessoa teria aceitado, né? Ídolos começaram a levantar o braço e falar, quero voltar. Renato Augusto, William, Paulinho, ó, quero jogar aí, quero voltar. Você não tem como falar não para esses caras. Grandes jogadores, tecnicamente falando, já acima dos 30 anos, ídolos querendo voltar, você abre a porta. Não foram contratações pensadas, formação de elenco pensado, olha, eu preciso de um jogador assim assado. Foi, traz aí, depois a gente vê como é que faz. E eu, como muitos, acharam que essa reunião de bons jogadores, de ótimos jogadores, resultaria num grande time. E o Corinthians conseguiu dar um salto, né, de 12º para 5º lugar. Ainda que esses reforços todos reunidos, Paulinho não tinha chegado ainda, tenham atuado juntos em poucas vezes com o Silvinho. Né? É bom se destacar. O Corinthians teve algumas alternativas ali interessantes, como o Duqueiroz, dando muita vitalidade para o time. Essa é a palavra mágica, vitalidade. Começa o Campeonato Paulista... E quando esses caras estão todos juntos, fica muito nítido. Você assiste ao jogo e vê que o Corinthians perde partidas por vitalidade mesmo. Ele é sufocado, perde grandes jogos, como os dois para o São Paulo, Palmeiras, sofre contra o Guarani, porque falta vitalidade nesse time. Lembra muito aquelas equipes que você monta, a seleção da temporada. Você escolhe os 11 melhores, os jogadores de quem você mais gosta, mas é um time que não entra em campo. A gente fala um time de papel. O Corinthians até agora se demonstrou um time de papel. E traz um treinador que não conhece muito bem o futebol brasileiro. Está chegando agora. Está conhecendo o próprio elenco agora. Está tateando. Ele vai mantendo aquilo que vinha sendo feito. Colocando esses caras em campo. Colocou em La Paz o João Pedro, que é um lateral que, com todo o respeito, não tinha condição de atuar numa partida daquele tamanho. Vai ser até devolvido em breve. Demorou pra ele, ninguém do clube avisou pra ele, ó, o Duqueiroz é o lateral que pode jogar ali. Depois ele colocou o Duqueiroz, mas já era tarde. Um erro básico daquele com 7 minutos em La Paz foi fatal pro Corinthians. E aí esses problemas de vitalidade seriam acentuados em La Paz, é uma coisa óbvia, jogar lá é muito difícil. O Always Ready tem condição, mesmo muito fraco, de ganhar os 3 jogos em La Paz. E aí o time perdeu. E vai ter agora um drama na quarta-feira, porque se ele perde do Cali em casa, a classificação já vira um problemaço. Se ele não ganha o jogo, se ele empata, já vira um problemaço. E como resolver isso? Eu acho difícil, porque o Corinthians não tem um plano B, como tinha o São Paulo. O Patrick e o Nicão não renderam, o Rogério foi lá e sacou da cartola garotos.
Pablo Maia, Rodrigo Nestor.
Rodrigo Nestor. Colocou... O time de São Paulo é um time de garotos. O Miranda não tá rendendo, beleza, ele tem lá o...
Diego Costa,
o Diego Léo. Costa, o Léo... O Reinaldo não tá jogando, ele tem o Wellington de lateral. Tá tudo certo. São Paulo teve um plano. O Corinthians não tem esse plano B no seu elenco hoje. Cara, eu vou ficar muito surpreso se o Vitor Pereira conseguir, sem treino, né? Porque ele não teve tempo de... 8 dias é o máximo que ele teve de preparação para esse time. Vou ficar muito surpreso se ele conseguir dar um jeito nessa equipe, viu, Serginho?
Você fala em plano B e eu acho que o Corinthians não tem outra alternativa senão trabalhar esse ano com o plano A e o plano B, né? Digamos assim, o plano A é o jogo em Itaquera, né? Jogo Itaquera, gramado rápido, possibilidade do Corinthians ficar com a bola mais tempo. Aí você vai usar um número maior de dos craques, vamos chamar eles de craques veteranos, tá? A gente pode usar qualquer nomenclatura, mas eu acho que todo mundo entende do que a gente está falando, né? Ah, ele pode usar 3, 4, né, ao mesmo tempo, começando o jogo, vai ter que usar bastante, 5 substituições. E aí, quando vai jogar fora, né, ele vai ter que botar 2, né, dos craques veteranos e outros 2 no banco, né, sai 2, entra 2, para ter mais vitalidade, né? Então, se já era difícil para o Vitor Pereira montar um time sem muito treino, vai ser mais difícil ainda ele ter essas duas possibilidades. Quando ele chegou, eu ouvi as entrevistas dele, me chamou um pouco a atenção, que ele não me parecia estar muito disposto a ceder em relação ao seu modelo de jogo. Né? Olha, eu tenho um modelo de jogo, eu quero jogar dessa forma, né? E a gente vai tentar isso. Com esse elenco que ele tem, ele vai ter que adaptar, eu acho. Não dá para ele usar as ideias que ele tinha quando vinha no avião, rabiscando, etc. Aí chega, olha os jogadores que tem, ele tem vários jogadores muito bons, né? os veteranos, os craques veteranos, mas muito bons mesmo, são jogadores especiais, inclusive o Paulinho, né? Grande finalizador, etc., mas sem a vitalidade. E quando ele olha para a molecada, ele vê jogadores que têm vitalidade, mas estão num nível muito abaixo. Tem um degrau técnico dos veteranos para os garotos muito grande. Então, fazer essa combinação vai ser o grande desafio. Aí, para ajudar um pouco mais, eventualmente alguns salários atrasados, etc., porque a situação financeira do Corinthians já tem dado mostras que não está boa, né? E a torcida dando aquela forcinha, né? Então, o quadro é muito preocupante por conta desse pacote todo.
Esse é o grupo em que os mandantes são muito fortes, né? O Boca na Bombonera, o Cali nos seus domínios, o Always Red em La Paz, o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, assim, o segredo, a chave desse grupo é somar pontinhos fora. E é justamente aquilo que tem faltado no Corinthians, né? Esse time do Corinthians tem sido um visitante muito frágil. A ver, chegou o Maicon, pode ser que o Maicon entre no time, a ver como as coisas vão se desenrolar. Aliás, essa primeira rodada de Libertadores, que foi bem positiva para o futebol brasileiro, né? Só o América, o Corinthians e o Fortaleza perderam. Eu digo só porque eu sempre respeito muito os times. Então a gente teve três derrotas, e vitórias do Galo, fora de casa, uma impressionante goleada do Palmeiras. Que mais PVC que a gente teve? E do Flamengo. Foram três vitórias e empate do Atlético Paranaense. Foram três vitórias como visitantes, um empate do Atlético Paranaense e três derrotas, né?
É, Corinthians, América e Fortaleza perderam.
Exato, sendo que o América e o Fortaleza... Então não foi tão positivo, apaga. O Fortaleza perdeu em casa e o América perdeu em casa. Já deu um sinal de que não é essa baba toda que muita gente espera, né? Ah, futebol brasileiro, tá dominando a Libertadores. Tá dominando porque os times mais fortes do Brasil têm chegado na final sempre. Mas na média ela é complicada. Eu gostei muito do Del Valle contra o América.
Jogou muito bem.
Um time bom.
Fechado, saindo na certa, mas muito, muito rápido. Sim. E muito bem montado. Sim. Como normalmente é. E sem o técnico, Renato Paiva, que não pôde vir.
Português. Então, assim, eu já fico imaginando o Del Valle em casa. Encrenca pegar o Del Valle em
claro.
Quinto. Se ele jogou tão bem assim fora.
O caso do Corinthians que a gente estava falando, o Corinthians no ano passado ficou em segundo lugar no grupo da Sul-Americana, só classificavam dois, mas ele ficou com 10 pontos igual o River Plate do Paraguai. Ele ficou em segundo lugar porque perdeu na ida e na volta para o Peñarol e porque empatou com o River Plate no Paraguai. Então, essa é uma noção. Tudo bem, o Corinthians tem mais jogadores hoje do que tinha um ano quando jogou a Sul-Americana. Mas a noção da dificuldade que vai ter. Ele pode ficar em segundo lugar empatado com o Deportivo Cali e vai depender do saldo de gols. Ou pode ficar em terceiro lugar, porque esse grupo é mais forte do que aquele do ano passado da Sul-Americana, que tinha Peñarol, River Plate do Paraguai e Juan Caio do Peru.
Então apaga, quando eu falei que foi positivo, não foi nada positivo não. Foi positivo para os grandes times do Brasil. O Flamengo ganhou, o Palmeiras goleou e o Galo ganhou. Os três times mais especiais conseguiram se sobressair. Os demais sofreram essa semana, Serginho.
Eu acho que vale destacar o Bragantino, não, acho que o Bragantino é um caso à parte, fez ali o dever de casa, o Bragantino que precisa dar um passo adiante, né, ele, ótimo time, joga bem, coisa e tal, etc, mas não tem conseguido avançar no momento que as competições exigem um pouco mais de cabeça, né, e nesse pacote, né, Flamengo não fez um grande jogo, né? Flamengo não fez aquele jogo que tem empolgado o seu torcedor, mas conseguiu um resultado. Numa semana dramática, né? Numa semana que vinha de crise, bastidor, confusão, etc. Então, a vitória do Flamengo, em termos de Libertadores, foi muito grande nesse aspecto, né? Por ter acontecido num momento terrível, né? E o Palmeiras, acho que se o Palmeiras já entra favorito nas Libertadores, por ser o atual bicampeão, deu uma demonstração muito importante de poderio, né? Colocou um time, vamos chamar de misto, era um time, eu acho, um pouco mais titular do que reserva, até pelas peças mais importantes, mas o Palmeiras deu aquela grande atropelada.
Jogou só com quatro titulares, né? O Everton, Gustavo Gomes, Dudu e Rafael Veiga.
Poxa, mas quanto vale Dudu e Rafael Veiga, hein? Por não. Quantos valem esses dois, hein?
Mas foram só dois titulares. Ele deixou quatro titulares em São Paulo. Marcos Rocha, Rony, Piquerez e Danilo se recuperando.
Mas lesão, né, PVC? Quer dizer, o Piquerez e o Rony lesionados.
Sim.
O Danilo voltando de lesão. Então, eu não estou nem contando esses como possibilidade. Mas ali na hora de decidir, ele faz um balanço. Um pouco diferente do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni arriscou um pouco mais, né, em Sul-Americana, é. Né? Ele foi de time reserva mesmo.
E aí,
né? Os titulares treinando na manhã dessa sexta-feira, inclusive.
Mas é isso que me faz acreditar um pouco mais no São Paulo, como a possibilidade, sim, de surpresa. Vou voltar lá para o começo do podcast. Assim, o campeão brasileiro muito provavelmente vai ser ou o Palmeiras, ou o Atlético, ou o Flamengo. Pode ter uma surpresa pela maratona? Pode. E eu acredito que o São Paulo, se tiver uma surpresa, pode ser o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo montou um time experiente. E hoje ele percebeu que o time jovem é o mais forte. E aí ele leva os experientes para a Sul-Americana e diz: minha prioridade é o brasileiro. Fica o time jovem treinando aqui. É o que o Corinthians não consegue fazer. O Corinthians não conseguiu ainda ter um nível de confiabilidade no Adson, no Rony, no Mosquito, que o São Paulo conseguiu.
Xavier, Raul, Gustavo, o Corinthians não tem um time reserva confiável mesmo. Não tem. Agora, assim, ó, te deu uma embaralhada, né? Fomos para o São Paulo. Eu não tô entendendo, cara, a histeria de muitos colegas com o São Paulo ontem. Claro que jogou mal. Time reserva que não joga junto, não tem nenhum entrosamento. Queriam o quê? Futebol hoje, cara, você achando que só colocando lá 11 jogadores do São Paulo iam ganhar do Ayacucho no Peru?
Outra coisa, Rizek,
dando show?
É isso? Que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Quem foi, né? Quem foi pro Peru foi para o Peru já sabendo qual é a política do clube, né? A política do clube é: o brasileiro é a prioridade. Então os bons ficam aqui para jogar, para estrear contra o Atlético Paranaense no domingo, né? E os não tão bons vão jogar no Peru. Quer dizer, não é muito, não é uma grande motivação, lembrando que está todo mundo vindo da mesma lambada do Palmeiras, né? Então eu acho que tem a parte anímica que atrapalha, sim, né? Aí você vai enfrentar um adversário que é fraco, tecnicamente, não tem altitude, estão, né, jogando ali a nível do mar em Lima, por sorte até, né? O São Paulo deu sorte de cair no meio do caos social do Peru, né, e não precisar jogar nem na alta altitude, né, de Cusco, né, que também não, o jogo não poderia ser lá. Quer dizer, o São Paulo até que deu sorte nesse aspecto, mas eu acho que tem que ser levado em conta a parte anímica, né? Quem foi para o Peru jogar não foi exatamente, né, com aquela vibração toda que a gente imagina. Ah, tá errado, é profissional, etc. Eu tô sendo prático.
A vida entrosamento é assim. Zero, né, gente? Entrosamento zero. Cara, foi um grande resultado nesse contexto aí. Só passam por grupo na Sul-Americana, foi um grande resultado, cara. Você mandou o time reserva, poupou os titulares, foi ótimo. Agora, voltando ao Palmeiras. O Abel testou o Verón de centroavante, né? Não foi bem, teve dificuldade. Mas na dificuldade do Verón, conseguiu dar ao Rafael Navarro o sai zica, né? Marcando os primeiros gols dele, marcou dois. E pode ser que isso dê confiança para que ele se torne um jogador mais confiável na maratona do Brasileirão. Porque uma coisa é você brilhar num ambiente de Série B. Vamos falar português bem claro, né? O Navarro foi um centroavante muito bom para o Campeonato Brasileiro de Série B. Agora a exigência é outra.
Claro.
A exigência é outra. Ele está sendo testado agora num outro patamar. Mas pode ser que agora ele tenha um pouco mais de confiança. E o Abel tem trabalhado bem o Navarro, né?
Muito. O Abel tem falado sobre o trabalho que faz com o Navarro e comparado. Ele vai ser mais forte, vamos prepará-lo, vamos melhorá-lo, como fizemos com o Veiga, como fizemos com o Mike, como fizemos com o Luan. Então ele está confiando que o trabalho de posicionamento, de orientação dentro no dia a dia vai fazer com que o Navarro vire um jogador melhor. O Verón não é uma experiência nova como centroavante, e é que a gente poucas vezes teve a noção exata de como o Abel Ferreira vinha trabalhando, e o livro ajuda a entender isso. Ele fala do jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, quando ele percebeu o Rony cansado e precisava ter um jogador para atuar como centroavante com as características do Rony, e por isso colocou o Gabriel Verón, que estava treinando bem. Colocou na função do Rony. lá contra o Atlético Mineiro, no jogo que o Rony, que o Verón ganha a disputa com o Natan, Natan Silva falhou, e ele dá o passe pro Dudu marcar o gol da classificação pra final.
Agora, pra lembrar o craque Neto, é brincadeira o que tá jogando Dudu, o que estão jogando Dudu e Rafael Veiga, hein? Brincadeira, cara. Que é isso, cara? Que eles estão jogando? E um desafio pro Palmeiras também, que não temos essa resposta hoje, é que por causa do Mundial, o clube teve que se aprontar antes da hora, né? Sim. Palmeiras chegou no seu auge em março, quando os clubes planejam chegar no auge ali por maio, junho. Então é um ponto de atenção para ver também como isso, se é que vai impactar no restante da temporada.
Perfeito. Tô tentando, inclusive, conversar com gente do Palmeiras sobre isso, para entender qual vai ser o processo, porque o Abel já disse que vai cair fisicamente. Agora, é claro que na comissão técnica está se trabalhando para evitar que essa queda exista ou que ela seja muito grande.
E no caso do Galo, o que chamou a atenção de todo mundo, e já era esperado também, foi a atuação do Godin. Quando o Galo traz de volta o Júnior Alonso, para mim era uma questão de tempo. Quando o Godin vai perder a posição e a dupla campeã do ano passado, super campeã, vai votar, né? Júnior Alonso e Natan. O Turco deixou o Natan no banco, colocou o Godin na direita, o Júnior Alonso na esquerda. E o Godin vem demonstrando aquilo que todo mundo que acompanha futebol já imaginava, né? Um jogador que não conseguiu jogar no Cagliari, que foi afastado do Cagliari, já tinha ido mal na Inter de Milão, vai ter dificuldade para jogar no futebol de alto nível. Vai ter dificuldade física. O grande jogo que o Godin fez foi aquela vitória, né, na estreia dele, né? A vitória de 3-0 sobre a Patrocinense. Marcou um gol, deu assistência para outro. Jogou do meio campo para frente, ele tem muita qualidade. Mas quando o Galo é atacado, o Godin sofre, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Tolima. O Godin sofre quando o Galo é atacado. Me parece questão de tempo, cara. Para um jogador que foi um dos melhores zagueiros da última década no futebol mundial, questão de tempo para ele perder a posição, hein? Eu tô sendo cruel.
Não, eu acho também. Só que eu acho que contra o Tolima teve um erro grave também, não uma atuação ruim, mas o Júnior Alonso deu uma saída de bola trágica. Quase saiu o gol do Tolima no primeiro tempo, num passe errado do Júnior Alonso na saída de bola. Agora, claramente, quando você tiver um adversário, o Atlético jogar no ataque, tiver que velocidade do outro lado, o adversário com velocidade, o Godin não vai suportar. Então é muito difícil você jogar com o Godin, principalmente do lado direito, e o Natan Silva provavelmente vai voltar a formar a dupla de zaga com o Júnior Alonso.
Aí muita gente fala, talvez com três zagueiros ele jogue. Talvez, mas aí o Galo não joga com três zagueiros, né? O Galo tem dois volantes muito especiais, não tem por que mudar o seu esquema.
Ó, a gente...
Diga.
Uma frase, essa contratação do Godin, na minha opinião, foi um tremendo equívoco, né? Porque o Atlético depende demais da velocidade de zagueiro pelo modelo de jogo, né? Pela pressão que faz. Então, quer dizer, ao contratar o jogador, né? O problema não é o Godin, o problema é realmente quem contratou. Não, era uma contratação que não fazia nenhum sentido. O Natan Silva e o Júnior Alonso só se firmam porque eles têm velocidade, né? Eles conseguem, o Hever tá lá no banco, o cara que não tem mais velocidade, que quebraria o galho em alguns momentos, né? E você contratar o Godin para ser titular, francamente, né? A gente falou isso na época, né? Mas enfim, vamos lá.
E enquanto falamos aqui, Botafogo anuncia a contratação de Vitor Cuesta e Nico Hamalainen. Quem é Nico Hamalainen? Não conheço.
É o finlandês. Finlandês que jogou nos Estados Unidos.
E aguardo uma resposta por Lucas Fernandes. Vitor Cuesta. Assim, aquilo que a gente falou. Botafogo tá no mercado montando um time que ainda não jogou, né? Vamos ver como será esse time. Cuesta acho uma
ótima contratação. E o Cuesta não tá bem, viu?
Ah, mas Cuesta é uma boa contratação, né? Você não acha uma boa contratação?
Os colorados acham, viu?
Ai, 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 tá bom.
Só um detalhe sobre o mercado: o Bragantino tá anunciando Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, e Renan, zagueiro do Palmeiras, por empréstimo. Os dois por empréstimo. A ideia do Bragantino era fazer uma operação igual a que fez com Elinho e que fez com o Natan. Ou seja, era comprar, era emprestar os jogadores com a obrigação de compra no final do ano. Mas nem Flamengo, nem Palmeiras aceitaram colocar cláusula de compra no final do empréstimo. A ideia é recuperar de volta. Interpretação do Bragantino qual é? Os caras perceberam que nós estamos contratando jogadores e estão fortalecendo. O Natan voltou do problema cardíaco que ele teve e jogou contra o Nacional de Montevidéu na quarta-feira.
Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque não vai dar tempo, senão o podcast de hoje terá 3 horas, que é a seguinte: qual é a ideia de jogo do Paulo Souza? Jogam 3 zagueiros, saída de 3. Isso não é uma ideia de jogo, né? Isso é uma circunstância de jogo. O ideia de jogo é o Guardiola, domina os jogos com a posse de bola. Né? Mourinho tenta dominar o seu adversário anulando as principais virtudes ofensivas do seu adversário. Qual é a ideia de jogo do Paulo Souza? Algo que eu confesso não consegui entender ainda, mas não vai dar tempo hoje. Então vamos fechar o podcast com 2 perguntas. A primeira delas: Karim Benzema é o melhor jogador do mundo na temporada e forma com Vinícius Júnior neste momento a melhor dupla de ataque do futebol mundial? Interrogação.
Não, o Benzema tem uma diferença entre ser e estar.
Sim, ele está o melhor jogador do mundo hoje?
Ele está, mas ele não é.
Tá. Ah, o Lewandowski esteve, mas também não era o melhor do mundo.
É. Né? O melhor jogador do mundo, o próximo será o Mbappé, provavelmente.
Concordo, aquele que de todos eu poderia escolher é o Mbappé, mas o prêmio de melhor do mundo é sempre para quem está.
Sim.
Né? O Lewandowski entra nessa categoria. Sérgio Xavier Filho, Karim Benzema está o melhor jogador do mundo?
Está, e eu acho que se a gente comparar com o Lewandowski, naquele grande momento do Lewandowski, o que o Benzema faz para o seu time é mais do que o Lewandowski fazia. Né? O Lewandowski fazia gol, muitos, né? De tudo que é jeito. O Benzema faz mais do que isso. Ele faz a parte ofensiva toda do time jogar. Isso não é pouca coisa. Isso, quer dizer, eu acho que ele é hoje disparado. Não é que ele seja o melhor jogador do mundo, ele está disparado o melhor jogador do mundo.
Rapaz, imagina se Mbappé e Benzema se entrosarem e começarem a jogar na seleção francesa aquilo que eles já jogam separadamente em seus clubes. Porque o Pogba e o Kanté já têm um entrosamento, né? A gente já viu eles jogarem muito bem juntos. Imagina se a dupla de ataque da França engrena. Como engrenou Vinícius Júnior e Benzema. O Vinícius Júnior... Impressionante como a evolução dele é muito nítida, né? Como a cada mês a gente vê um jogador que toma melhores decisões no campo do que tomava há 2-3 meses atrás, né? Como o Vinícius está crescendo.
Só vou colocar aqui um dado, que assim, o Benzema está no melhor momento mesmo. Agora, o artilheiro da Champions é o Lewandowski. Um gol a mais do que o Benzema.
Tudo bem, tudo bem. Paulo Luiz Coelho, você topou entrar numa encrenca danada, né? Que foi fazer o ranking no GE do 1º ao 20º colocado da Série A. Você topa fazer uma brincadeira aqui com a Série B, cara? Com a mais galáctica Série B de todos os tempos que começa hoje? Você arrisca dizer quem é que vai subir na Série B esse ano, PVC?
Ah, vamos ver aqui. Vai subir o Grêmio. Vai subir o Cruzeiro. Vai subir o CRB e, sofrendo, vai subir o Vasco.
Cara, ele topou. Eu jamais acreditaria que ele topasse, Serginho. Ele topou. Você topa também, Serginho?
Eu fui conveniente.
Eu topo. Eu
coloquei os 3 grandes.
Rapaz, a galera aqui não foge.
Torcedor do Bahia que vai ficar bravo.
Pô, até agora, cara, o Bahia é brincadeira o que ele fez na temporada, hein? Serginho, então vamos lá, hein?
Não, a torcida do Bahia não vai ficar brava porque eu vou apostar no Bahia, tá, PVC? Fica tranquilo, a gente faz uma média, né? Então, a gente vai ser espancado pela metade só, tá? Fica tranquilo. Eu iria de Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Ituano. Essa é a minha aposta maluca, né? Pela estrutura do Ituano.
Ele acha que não tem chance de ter uma surpresa na Série A, mas o Ituano vai ser o time da Série B.
Mas explique,
não, é por causa não da estrutura. Não para ser campeão.
É por causa da estrutura e o que mais?
Tem alguns bons jogadores. Acho que no Paulista o potencial do Ituano ficou meio pela metade. Né? Eu comentei vários jogos ali. É um time bem interessante, que acabou se atrapalhando, digamos, no campeonato. Acho que pode ir mais longe.
Eu não sou tão valente quanto vocês, eu só consigo cravar assim, o Grêmio. O Grêmio, para mim, está bem acima da turma.
Eu acho que nem tão acima, viu, Risa? O Grêmio está atrapalhado. O Roger tem bastante trabalho para fazer. Eu também estou colocando ele nos quatro, mas eu não acho que ele entre tão diferente dos outros, né? Tem camisa, tem estrutura, tem alguns jogadores, mas tá longe ainda de ser um time confiável.
Não, não por aquilo que fez o Grêmio, por aquilo que eu acho que o Grêmio fará mesmo na Série B. Acho que ele tem. O trabalho do Roger está começando, né? O trabalho do Roger está começando e assim, acho que ele tem jogador, ele tem orçamento, ele tem camisa, ele tem estádio grande, torcida. Eu acredito muito que o Grêmio vai se destacar nessa Série B. E dos times da Série B que eu vi jogar esse ano, o que me deixou a melhor impressão foi o Cruzeiro. O Cruzeiro me deixou uma ótima impressão nos jogos que assisti, inclusive as duas finais. Inclusive a final que ele perdeu pro Atlético, jogo único. O Cruzeiro fez uma ótima partida em termos de organização. Perdeu na qualidade técnica do rival superior. Mas o Cruzeiro foi daqueles que eu vi, aquele que me deixou a melhor impressão até esse momento. Mas é cravar mesmo, eu só consigo apontar o Grêmio. Não sou tão valente quanto vocês. Cravo aqui que na segunda-feira estamos de volta no podcast A Mesa. Que seja um ótimo começo de Campeonato Brasileiro. Até segunda, Paulo Vinícius Coelho.
Até segunda. Bom começo de Campeonato Brasileiro da Série B com o maior número de campeões da história e a Série A com o menor número de campeões em 30 anos.
Cara, e hoje aqui eu me peguei falando que a semana foi positiva de Libertadores, aí fui passando pelos resultados. Rapaz, foi nada positiva, né? Foi cheia de altos e baixos. Sérgio Xavier Filho, aquele abraço pra você, até a próxima.
A gente nem falou, porque isso aqui não é um podcast de polícia, mas jogadores do Flamengo entraram e tiveram seus carros quebrados ali no, na entrada do Ninho do Urubu nessa sexta-feira, né? Então, só isso, né? Que beleza o futebol brasileiro, grande abraço a todos.
Que beleza. Um fim de semana de muita paz para vocês. Paz, amor, saúde, esperança. Na segunda-feira estamos de volta. Até lá, tchau.